Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito boa noite, ouvinte Central 3, segunda-feira, 8 da noite, é hora de Titulares, a nossa mesa redonda para debater o final de semana esportivo aqui em central3.com.br. Titulares de número 87, eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado, Leandro Yamin. Olá, Leandro, boa noite, o que você viu de bom nesse final de semana?
Dale, Paulo, de bom no futebol vi muito pouca coisa, talvez eu tenha dado azar, né? Talvez Mogi Mirim e Ponte Preta tenha sido um jogão e eu não assisti. Cruzeiro e Atlético muito ruim, Palmeiras e Bragantino...
Sexta-feira teve um 6-1 do Audax no Red Bull.
Teve, é verdade. Palmeiras e Bragantino, um jogo desesperador. Corinthians e São Paulo, um jogo muito fraco. E vai ver, fui eu que dei azar, né, Paulo? É a minha TV, não sei.
Que não tá muito legal.
Talvez esteja tudo bem e o problema seja meu.
É hora de colocar um bombril na sua antena. Matias Pinto, boa noite.
Buenas, Paulo. Buenas, Leandro e os ouvintes da Central 3. Eu acho que não é um problema da sua TV não, viu, Leandro? Porque eu estava no Morumbi ontem e também não vi um grande jogo. Tá um jogo bastante apático. De longe lembrava um clássico, mas bem de longe. Bota longe nisso.
Chico Malta, olá.
Olá, Paulo. Tudo bom?
Tudo bem.
Tudo jóia. Queria contar uma coisa aqui extra dentro de campo, né? Extra quatro linhas. Na quarta-feira teve o jogo entre Paris Saint-Germain e Mônaco pela Copa da França. E não é só aqui que as pessoas estão protestando contra o preço alto dos ingressos. Na Europa também tem esse movimento. E um rapaz lá no meio da torcida do Paris Saint-Germain puxou um coro contra o preço abusivo do abonamento, né? Que as pessoas lá compram carnês para o ano todo. E o Paris Saint-Germain, que agora é Qatar Saint-Germain, dizem as más línguas, é o apelido que deram depois que o Sheik lá do Qatar comprou o time francês, está querendo aumentar mais ainda o preço dos ingressos. E ele lá puxou um couro, esse jovem rapaz. E ele foi imediatamente retirado da arquibancada, isso faltando 30 minutos para o jogo acabar. Saiu, ficou preso ali até o jogo terminar. Aí depois ele foi imediatamente interditado por 3 anos de frequentar o Parque dos Príncipes.
Que beleza. E os investimentos do Qatar voando na França, né, Chico?
Voando.
Tem a televisão também, sim, né, do Qatar.
Sim, então os caras estão investindo maciçamente ali, só que não pode reclamar do preço abusivo dos ingressos.
Que maluquice. Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Paulo, Leandro. Boa noite, Chico. Boa noite, Matias. Boa noite, amigos. Boa noite. Centralnautas.
Que tal o fim de semana esportivo?
Então, eu achei o clássico... Quando a gente fala de qualidade de futebol, razoável, um pouco pior que isso, não achei tão ruim assim. Não foi bom e foi a melhor coisa que eu vi no futebol brasileiro no final de semana. Dizem, eu não assisti, que o clássico no Rio de Janeiro foi interessante. Não vi a partida, só vi os melhores lances, né? E ali, pelo menos em termos de quantidade de chances de gol, foi um jogo com mais oportunidades.
Mais aberto, né? Os gols do Fluminense com a defesa do Botafogo completamente
vendida.
Jogado
de maneira pior, né? Então, às vezes as pessoas confundem chances de gol com jogo bem jogado. São coisas diferentes. Geralmente um jogo muito bem jogado não vai ter tantas chances de gol, a não ser que você conte em um dos lados com uma equipe muito acima da média, e elas são raras. A gente tem por temporada uma, duas,
ou jogadores
três,
que individualmente fazem alguma
inspirados
coisa
naquele
extraordinária.
Dia, exatamente. Que nem sempre estão, né?
Como são muitos jogos da Europa, sei lá, do Barcelona, por exemplo, que por mais que está enroscado, você sabe que pode sair alguma coisa extraordinária. Diferente do São Paulo, que teve meia hora de posse de bola, e você sabe que dificilmente vai sair alguma coisa decente. Começar falando do clássico... do Campeonato Paulista, válido pela 8ª rodada dessa primeira fase. São Paulo 0, Corinthians 1, gol de Danilo mais uma vez. O Corinthians teve um jogador expulso no segundo tempo, Gil, por um lance de bola na mão na bola ali no limite da grande área. Foi assinalado o pênalti, Rogério Ceni desperdiçou, parou em Cássio mais uma vez. E o Corinthians segue num retrospecto mais do que positivo em clássicos, né? Mantém tabu contra o São Paulo, mantém tabu contra o Palmeiras, venceu os dois jogos nesse Paulistão quando enfrentou os grandes rivais e parece que é o time mais bem acabado do estado mesmo. Que tal, Vitor Birner? Corinthians 1, São Paulo 0. Corinthians invicto no Campeonato Paulista, 6 vitórias e 1 empate. São Paulo também é líder do seu grupo, mas com 5 vitórias, 2 empates e agora essa derrota.
A pontuação é indiferente. Ali, aqui no Campeonato Paulista, acho que conta muito mais o desempenho do time em si e os testes que os técnicos podem fazer. Nesse caso, pro São Paulo, era uma questão de autoestima, né? Uma questão um pouco de honra enfrentar o Corinthians e conseguir encerrar ali uma série de 12 jogos, né? Agora são 13, não conseguindo vencer dentro de casa, vindo de uma partida que até pelo lado comportamental foi digna de críticas pesadas na estreia da Libertadores. Então pro São Paulo pesava muito mais ganhar o jogo para tentar dar uma resposta ao torcedor que está revoltado do que propriamente os pontos do campeonato estadual, esses são irrelevantes. E o São Paulo de novo não conseguiu, né? E não conseguiu por culpa, boa parte, como você falou, de ter enfrentado a equipe mais bem acabada desse começo de temporada. Time que se defende de forma muito consistente, apesar de ter algumas fragilidades que os adversários não estão explorando assim, mas o São Lourenço conseguiu usar um pouquinho mais essa jogada pelo lado, que eles têm dificuldade, o cruzamento. O São Paulo insistiu muito pelo meio no primeiro tempo. Segundo tempo, quando abriu o jogo, não havia mais espaço, porque o Corinthians foi, do começo ao fim, frio, constante
e calculista.
E consistente. Frio, constante e consistente, ou seja, racional, regular dentro de campo, porque não teve altos e baixos, e com uma marcação muito forte, porque cada jogador atua de maneira muito concentrada, né? E ali eu acho que tem uma...
Sabe exatamente onde pisar, né? Você tem a plena noção do espacinho que você vai ficar no campo.
E
né?
Uma coisa, a confiança em quem tá ao lado. Você nota, assim, isso para mim é emblemático, e quem quer entender um pouquinho o futebol de maneira mais profunda, e nem é tão profundo assim, mas é capaz de raciocinar para conseguir fazer uma comparação. Quando o Corinthians perdeu um jogador, o Mano foi lá e pediu depois de um tempo para o Guerreiro vir fazer a marcação do lado esquerdo, porque o Muricy havia colocado, como o São Paulo não conseguia entrar pelo meio na área, um segundo jogador de área. A gente pode falar alteração depois, mas depois que puxa a bola para trás, eu não entendo, mas ele coloca o Kardec e o Luiz Fabiano como dois centroavantes de área. E ali tem os dois zagueiros do Corinthians para fazer a marcação, o Edu e o Felipe. O Gil já tinha sido expulso.
Edu entrou no lugar do Danilo.
Do Danilo. O que, que ele faz? Ele puxa o Ralf para perto dos dois zagueiros, porque numa bola pode sobrar para alguém ali, então era um terceiro jogador para marcar dois homens no cruzamento. Chama o Guerreiro para a esquerda, né? E faz uma linha de quatro na frente com o Christian, que tinha entrado, com o Elias, o Jadson e o Guerreiro. E ali ele faz uma parede com uma linha de cinco atrás. Por quê?
E o Elias acabou saindo mais no fim, porque tem mais gás que o Guerreiro.
Era o cara do contra-ataque da velocidade, né? Se precisasse um pouquinho mais. Quer dizer, ele deixa o time muito compactado, ou seja, ele já entendeu o que tinha que ser feito. O Guerreiro, solícito, não reclamou. Fica imaginando se pedisse isso pro Luiz Fabiano. Né? O Eto'o em final de Liga dos Campeões pela Inter de Milão, foi marcado lado como auxiliar de lateral, como ala.
Jogou uma Copa Mourinho, de ala esquerdo, que é uma vergonha.
Pra segurar, porque o Mourinho pediu para tentar segurar aquele timaço do Barcelona.
Na semifinal,
num jogo, por sinal, que a Inter chegou a ficar com 10 jogadores depois, e o Barcelona foi dar o primeiro chute quando tinha uns 25 minutos do segundo tempo. Mas o Luiz Fabiano não pode. Então, eu acho que isso não tem a ver só com a questão do campo, tem a ver com o porquê de um time ser tão consistente, tão solidário, e do outro time não ter a mesma capacidade de ser regular, forte e intenso na marcação durante um jogo.
E aí tem uma coisa, né, Vitor, se a gente dá uma olhada em retrospecto para entender por que que o São Paulo tá nesse momento tão estranho, e ora essa, já, como diria o outro, o São Paulo é o atual vice-campeão brasileiro, isso não é nada mal. O São Paulo fez uma boa campanha na Copa Sul-Americana, também não é nada mal. O São Paulo investiu ano passado e investiu esse ano em jogadores, trouxe jogadores. Isso também não é nada mal. O técnico é o técnico que a torcida pediu, quis.
tá indo pra cruz, tá sendo o próximo eleito.
Pois é.
Depois mas... de Adalberto, Juvelau, Ney Franco, Michael, cada um tem um monte aqui. Eles vão
então, colocando. Baresi.
Vai um por um, é.
Então, afinal de contas, o problema do São Paulo não é nenhum e são todos, né? É a questão dos ídolos que são de hoje, mas na verdade são de ontem. Porque eu acho que é desproporcional o que o São Paulo conseguiu em campo nos últimos meses, no fim da temporada passada, com o tamanho da treta, digamos assim, que o São Paulo vive, né? Que a torcida não tá de bem com a diretoria, que não tá de bem com o elenco, que não tá de bem com o técnico, que não tá de bem com a torcida, que não tá de bem... E em campo isso é refletido na falta de solidariedade, parece que eu vejo, entre os jogadores mesmo, expressa, como você bem disse, principalmente no camisa 9, que não limpa a barra de ninguém.
É quando ele corre, ele não corre certo, né? É afobado, é irritado. O Luiz Fabiano. Quando ele corre, ele não corre certo. E o outro...
Mas ele não era assim, o que aconteceu?
O Luiz Fabiano, depois dessa... Eu acho que
depois ele... de 2010, né?
Depois de 2010.
Sabe o que foi? Eu acho que foi aquela propaganda maldita que fazia... Passava a cada 2 segundos...
Dos brameiros?
Das brameiros. É onde que ele era
o... É o espírito brameiro.
É o espírito brameiro. É aquela propaganda que fazia com que ele... Como é que falava? Era o cara... De raça, como é que era o mote da propaganda? Você, não me lembro bem. Mas, rapaz, depois daquilo, o Luiz Fabiano nunca mais foi o mesmo. O que aconteceu? Maldição da Copa?
Eu acho que às vezes é um pouco de salto alto, às vezes é um pouco de achar que...
Ficou velho?
Tem que ser servido e não servir o time. Quando o cara perde essa noção de que ele serve o time, não o time o serve...
Você tá falando do Ganso?
Os dois.
Tá bom.
Os dois. Aí é o problema do São Paulo. O São Paulo joga... Ontem, por exemplo, o Ganso até corre um pouco mais...
Mas também, né? Mas 20 anos, nos 20, na casa dos 20.
Do que correu no começo. Aí você fala, por que o Ganso fez um grande segundo semestre no passado? E por que o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, como o Leandro falou? Porque tinha o Kaká. E não é que o Kaká jogou tão bem tecnicamente, o Kaká foi comum nesse aspecto. Mas o Kaká corre mais que os outros, aí o outro tem que correr também porque, sabe? Ah, esse aí já ganhou Champions League, esse aí jogou Copa do Mundo, esse foi eleito o melhor do mundo, tá correndo. Como é que eu não vou correr? O Kaká, por ser um jogador com uma dinâmica de jogo inteligente, ele tá sempre muito próximo do Ganso, muito próximo do centroavante, muito próximo do cara que joga pelos lados. Quer dizer, ele fazia ali a junção de todas as, como gosta de falar... Paulo Júnior, peças do time...
Parece até que o Denilson é bonzinho, né? Que o Souza é bom jogador, né? Do lado do Kaká, todo mundo melhora um pouquinho.
Eu acho o Souza
um
jogador bom. Não acho tudo isso pra um jogador bom. Denilson tem
restrições. O Dunga acha bom.
Então, quando você deixa na mão desses jogadores que não conseguem liderar, nem tecnicamente, nem psicologicamente a equipe, e os tem como referências, e se você for pegar no clássico de ontem, tem os piores em campo, Luiz Fabiano e Ganso, as referências do sistema ofensivo, em tese, né? Segundo se espera. E o Rogério Ceni, o líder do time, principal referência da equipe, tomando um gol defensável, apesar de não ser fácil, mas defensável, e errando um pênalti, que conseguiria fazer uma partida que era, bom que se ressalte, tecnicamente, taticamente, na parte física equilibrada, mas que só faltava um baile emocional, porque o São Paulo transbordava tensão contra um time extremamente concentrado. Se o Rogério faz o gol de pênalti, ali ele consegue, como diz o Tite, minimizar essa questão anímica, né? Como o professor gosta de citar, e fazer o São Paulo ter alguma chance de ganhar o jogo ou empatar. Mas, de novo, ali, o Cássio conseguiu pegar o pênalti do Rogério, aconteceu há 1 ano e meio, quer dizer, não é uma novidade. E o São Paulo, porque as suas três referências não funcionaram bem, e ali um detalhe ou outro do treinador, depois das substituições, eu até gostei da escalação inicial do posicionamento do time, e o São Paulo por isso não conseguiu sequer um empate, e hoje está numa crise do tamanho do mundo, porque lá dentro do Morumbi a coisa ferve, né? Existe a possibilidade, se o time não se classificar para Libertadores, e com esse futebol a tendência é que não se classifique, é bom que a gente seja claro, olhando a tabela que tem pela frente, que caia meio mundo no departamento de futebol.
Mas
o que pode piorar ainda mais a situação ali, porque digamos que as personagens hoje mantêm um ambiente austero. Vamos usar esse termo. Tá? E com algumas mudanças, talvez, os problemas que acontecem no clube, no São Paulo, na administração ali, cheguem ao CT. Um deles já chegou, aliás, acho que dois. Primeiro, o da impossibilidade de se vender ingresso, né? Porque tem muita gente que quer comprar ingresso e não consegue. O preço do ingresso, que também é um absurdo. E o fato do São Paulo não pagar salários há 2 meses, ter direito de imagem atrasado, ter prêmio da Libertadores atrasado, com a direção contratando jogadores. Você pergunta para qualquer pessoa que ouve a rádio, qualquer funcionário. Imagina se o seu chefe não te paga o salário há 2 meses, te deve um bônus aí do final do ano, e de repente ele começa a contratar funcionários pagando uma fortuna, pagando rescisões para outras empresas, para trazer gente, e você não recebe. Que tipo de ambiente você acha que se cria dentro do local de profissional? E mais do que isso, num local que exige, acima de tudo, competitividade. Para completar, a cornetada racional, que é uma cornetada racional, eu pego a frase do Souza. Precisamos treinar...
Aquele?
O Souza... Não, o Souza...
Ah, achei que era o Souza meio esquerda. Falando,
precisamos treinar... Talvez a gente precise treinar, Souza diz isso, abre aspas, talvez a gente precise treinar como a gente tem que jogar. Aí você ouve, no outro vestiário, o treinador e os jogadores falando, não, para nós o treino é que nem o jogo. No São Paulo, não. O Ganso e o Luiz Fabiano vão treinar com um sorriso, todo feliz, exibindo a técnica espetacular que tem, e na hora do jogo não conseguem ligar, porque o padrão com o qual se acostumaram é outro. Sabe? Então, é uma série de problemas que sejam administrados em várias áreas.
Falando em treino, o Vitor Birner e amigos, hoje uma semana decisiva em que o pai de Valdívia veio do Chile para São Paulo e o Palmeiras vai passar a semana com um revólver na cabeça para renovar ou não renovar o contrato. Valdívia, no meio do coletivo, sentiu a coxa e deixou.
Hoje,
coletivo.
Hoje eu fui participar do Fox Sports Rádio
e
o Alexandre Matos entrou para falar. E a minha pergunta para ele foi exatamente a seguinte. Qual é a chance de o Palmeiras... eu contei uma história, eu vou contar a história aqui antes. Quando o Palmeiras contratou o Valdívia, o pai do Valdívia, esse mesmo que chegou do Chile para negociar...
Jorgão?
Virou...
porque tem outro pai?
Virou pro Beluso. Não, tem um pai só.
Ah, tá bom.
Virou pro Beluso e falou assim, olha, eu tenho uma proposta do Flamengo. Então, se você não me der uns X mil reais a mais, acho que era 200 mil, não sei exatamente o valor, ele vai pro Flamengo. Nesse momento, tava a torcida do Palmeiras apaixonada pelo Valdívia, né? A volta do Valdívia, aquela coisa maluca que não
conseguia. Pós-Copa, agora volta, depois da Copa de 2010.
Isso, quando voltou com o Beluso. Quando voltou com o Beluso, foi quando...
ele joga a Copa, joga a Copa na África e vem.
Ele conversa com o André Sanches antes de Brasil e Chile, inclusive.
Isso, e aí? Mais um pro Palmeiras. E aí, a torcida tá alucinada, tá na manchete ali. O dirigente, primeiro que no caso foi um dirigente passional e não racional, e toda a coisa racional que ele tem para lidar com a economia, com a didática, ele não levou para o clube, lá ele foi um torcedor, e ele se deixou levar, ali também por um pouco de falta de conhecimento de técnica de jogo, do que
e é naquele atleta, momento ele ainda não era essa catástrofe, o Valdívia, era um jogador de Copa do Mundo.
Eu e o Leandro já tínhamos nossas desconfianças.
Não, tá? Eu também tinha toda a minha desconfiança, mas...
só para dizer que tá mandando depois, né?
Em 2010 ele ainda era um cara respeitável.
Tem o clássico texto do Leandro no blog... Eu assinei com ele, a gente conversou no... Onde está a magia do Valdívia? Como é que é?
Isso é quando?
Não faz gol, chuta
2011,
o... Não faz gol, chuta o ar. Não tem grandes títulos. Não resolve nos 6 jogos. Vive machucado, não sei o quê.
É uma draga,
mas... E é amado. Então essa é a grande magia do Valdívia. O cara se amado depois de fazer tudo isso. Agora, ele sentou lá e pediu...
Leandro que adora o Pedrinho também. O único jogador que tinha música sem jogar.
E o dirigente...
Não, mas o Pedrinho, desculpa. O Pedrinho é uma sacanagem com o Pedrinho, porque o Pedrinho, ele tinha um puta potencial. Ele machucou os dois joelhos.
Mas não dá pra ter música sem jogar.
Não, mas tudo bem. Mas esse cara teve um azar desgraçado.
Todo respeito. Eu também tive azar.
Diferente do Valdívia.
Lidou bem, Chico tem razão.
Eu também tive azar, eu podia ser um jogador de futebol.
O Matos falou que o Palmeiras não acaba sem o Valdívia, né?
Pelo amor de Deus. Tem mais do que isso implícito no discurso. Aí, resumindo, o dirigente tá lá acuado, porque a opinião pública inteira quer, o dirigente é passional, o dirigente acreditava no futebol do Valdívia, foi lá, pagou. Eu contei essa história pra ele, no começo, antes de fazer a pergunta, e eu fui bem direto, eu falei assim, qual é a chance do Palmeiras renovar por um valor igual ao que o Valdívia ganha hoje, ou seja, ele vai ter que reduzir muito o salário dele. E se por acaso o pai dele disse alguma coisa sobre outras propostas, ou citou que tem alguma espécie de soldagem para a contratação do Valdívia por outro clube. Ele foi muito claro e direto. Ele, além de dizer que não tem sondagem nenhuma, que o pai dele não falou nada, falou que não tem nenhum problema se houver sondagem. Disse que o Palmeiras precisa pensar no time e não no Valdívia. Falou que... No meio do discurso ele falou que é importante que o jogador esteja em campo, que é importante, acima de tudo, que se mantenha um bom ambiente de trabalho, um ambiente competitivo, e disse que se não for possível renovar, o Valdívia segue a vida dele, o Palmeiras segue a vida sem o Valdívia do mesmo jeito. Ou seja, quem estará, se é que se importa em ficar no Palmeiras, com, como disse o Leandro, com o revólver na cabeça, é o Valdívia. Ele vai ter que se adaptar às condições oferecidas pelo Palmeiras para fechar o contrato. E pelo que ganha, de acordo com o que o Palmeiras tem pago para outros jogadores, aí é muito mais uma dedução, não é uma informação. Eu duvido que ofereçam para ele mais do que 60%, 70% ou metade do que ele ganha hoje.
Qual foi o programa que você esteve entrevistando o Alexandre Matos?
Fox Sports Rádio.
Ok.
O contrato do Valdívia que acaba em agosto. E o Alexandre Matos, que há um ano disse que se a bandeirinha é bonitinha, que vai posar na Playboy. E nunca pediu desculpas para a moça, que ele acabou com a carreira, né? Vale lembrar.
Bom, eu não sou petista, como vocês bem sabem. E ontem eu ouvi o panelaço de dentro das casas das pessoas que querem tirar a Dilma do poder. E assim, todo direito, eu não vou nem dizer que sim ou que não, que tem que tirar o que eu tenho que tirar. Repito, eu não votei na Dilma, não votei no Oeste, eu não lembro, eu voto no segundo turno. Tá? Agora, não é pra xingar, né? De...
E aí, Nesita, hein?
Os palavrões, assim, sabe? Aí, você vê que você...
No Dia da Mulher, né?
É a diferença entre a política propositiva, construtiva, ideológica e um descarrego de raiva vazio.
Que nem no Majestoso, que a torcida do Corinthians fazia várias alusões à Lei Maria da Penha, dizendo que o Corinthians bateu nas meninas, ou seja, as meninas referindo-se ao São Paulo. Então, também, no Dia Internacional da Mulher...
Outra
homenagem dessas.
O Corinthians chegou a 15 jogos... invicto em clássicos, desculpa. Caramba. Um ano invicto em clássicos. E não vai ter concentração na quarta-feira, né? Um prêmio aí para os jogadores treinam amanhã, terça-feira, normalmente. Na quarta se apresentam 11 da manhã no CT.
Vão comer estrogonofe em casa.
Que beleza, né?
Antes jogo do Campeonato Paulista, pode comer até a famosa feijoada.
Que coisa. Você concorda que feijoada é a comida mais pesada, Vitor Bina? Por isso essa piada? Comeu uma feijoada?
Eu acho que sim. É. E a célebre história do Ricardo Gomes, de como que o Santa Cruz contratou o Ricardo Rocha, né? Que teve que comer uma feijoada, não sei o quê, jogava no Santo Amaro. Aí vira o Ricardo Rocha destruído lá pelo Santo Amaro. Trocaram acho que por 10 bolas e não sei o quê. Faz falta essa coisa no futebol, né? Hoje em dia...
Faz falta, feijoada.
Hoje em dia o torcedor comemora, feijoada de preferência com carne vegana. Agora, carne de soja. Agora, hoje em dia as pessoas comemoram faturamento, né? Comemoram renda alta, como se fosse uma vitória de jogo. Pô, eu sinto falta dessa coisa meio romântica, folclórica.
Pra falar do São Paulo... Tá chato, né? O Pato, hoje no treino, fez 4 gols no time reserva. Parece que vai virar.
Ah, o São Bento vai sentir, não, hein? A fúria do Pato.
Eu acho. Às vezes eu penso que...
Parece que esse menino vai vingar, esse Pato.
O cara que chega na redação com esse tipo de pauta, eu imagino que ele comemora os gols no treino, né? Que ele torce ali.
Eu vou te falar, Leandro, hoje em dia, do jeito, né, que tudo depende da assessoria de imprensa, que o repórter mal consegue ter contato com o jogador.
Que as cream crackers tá tudo quebrado.
Se o repórter não ficar próximo do assessor de imprensa, ele não vai ter a informação básica. E aí, provavelmente, o chefe da redação vai tirá-lo de lá, porque os outros têm a informação, né? A não ser que se um chefe que banque, porque também tem que produzir em volume, hoje em dia é muito volume. O cara não senta para fazer um texto, né? Como antigamente. É difícil pro repórter, qualquer coisa ali vale
é um
notícia.
Saco.
Eu no rádio, eu nunca esqueço, eu não vou falar repórter, mas ela falou, bom, antigamente eu chegava aqui, isso nos meus tempos de rádio, mais de 10 anos, só assim, pô, eu saía, eu tinha uma pauta para fazer. Eu fazia a minha pauta, vocês achavam outra coisa, aumentava a pauta, vi uma outra coisa, podia mudar a pauta, vinha aqui, trazia, fazer uma matéria. Hoje em dia, o cara sai, eleição, vou cobrir campanha, tem discurso, vai cobrir o discurso, aí depois ele no caminho, ele para pra fazer o trânsito na estrada, depois ele vai, até quando a delegacia passa lá pra ver o que aconteceu, e ele chega com um bolo de coisa, tem que entregar tudo assim, voando. Quer dizer, não dá pra manter a qualidade desse jeito.
O nosso ouvinte, Ezequias Pierre, grande torcedor do
famoso EP
do Santa Cruz, falando aqui que também o Rivaldo foi trocado por pares de chuteiras. Então, que o Santa Cruz se especializou nisso ao longo dos anos.
Bom no escambo, o Santa Cruz. A classificação do Paulistão dificilmente ela é citada, só pra gente passar.
Você vê como ela é importante. Até os programas de esporte, com seu volume enorme de informações, citam en passant, como gosta de falar Chico Malta, a classificação.
Você sabe escrever en passant, Vitor Vila?
Você sabe?
Não responde com retórica.
Chico Malta, que sabe? Chico Malta é francês.
Eu sei que é em itálico, né? Porque quando é outro idioma.
Estrangeirismo, o Aldo Rebelo não gosta disso.
E agora sobre a tabela, antes de você passar os números. números, né? Metade da primeira fase está se aproximando.
8 jogos.
É,
como demora?
Começa a ficar... a gente vai começar a esquecer os grupos, né? Porque o Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos já vão estar... virtualmente
o grupo podia ter o nome deles, eu acho, logo. É. Grupo do
Boa.
São Paulo.
Gostei.
Grupo
gostei,
do Palmeiras. Gostei, mas legal, né?
E aí é a disputa pela melhor campanha, que daria uma vantagem em tese em caso de semifinal e final.
Mas você concorda que é o maior Audax da história, esse que meteu 6-1 em Campinas?
No ano passado era melhor.
Era melhor.
E o Red Bull?
O Red Bull é o RBB?
Não, Red Bull, eu não sei essa.
Né? Red Bull.
Se ele nascer como Red Bull, então tem que ser Red Bull. Se tivesse mudado o lobby durante, a gente podia manter o que o povo diz.
Dos grandes, como o regulamento não são jogos dentro do grupo, então tem muita disparidade, obviamente. Quem está mais tranquilo em termos de pontos é o Santos, tem 20 para 9 do Capivariano, né, impossível perder a primeira vaga. O Palmeiras tem 8 de vantagem para a Portuguesa, 18 a 10. O Corinthians tem 4 de vantagem para a Ponte, mas tem um jogo a menos, pode virar 7. E o São Paulo é, em tese, quem tem o maior aperto, tem 2 pontos só de vantagem para o Mogi Mirim.
Que é um bom time.
É quem tem mais chance de se vacilar muito, ficar em segundo. Difícil que aconteça, mas...
E o Capivariano, lembrando que ele pode se classificar para a próxima fase e, ao mesmo tempo, fugir do rebaixamento. Porque ele está com 9 pontos e temos aqui nos outros grupos o Rio Claro com 8.
Se o time se classificar, ele não cai.
Ele não cai, mas é por isso mesmo.
Tem isso no regulamento, se classificar, ele não cai.
Não cai.
Se todo mundo do grupo 4...
Porque tem que classificar 2.
Não, mas faz sentido.
Muito sentido. Tem 12 times com mais pontos que não cairiam.
Eu não sei qual é o problema do regulamento.
Mas se classifica. E aí por isso não cai. E aí cai aquele que não ia cair.
Você queria o quê?
Qual que é o problema?
É uma coisa maravilhosa.
Gênio. Você queria que ele fosse campeão e caísse. Ele podia ser campeão e cair.
Aí era mais gênio ainda. Aí ia criar um folclore, pelo menos.
Cara, eu acho que... Falam muito de justiça, esse regulamento é mais justo. Cumprir o regulamento é o justo.
Tem razão.
Cumprir é o justo. Se tem um regulamento que diz que com um ponto, você pode ir para as quartas de final, você faz um ponto e fica esperando.
Como diria Mauro César Pereira, o regulamento é pífio.
Mauro César Pereira que falou uma ótima frase semana passada. Fala, perguntaram para ele do Grenal com torcida mista, ele falou, achei muito legal, mas não iria. Foi ótimo. Seguir com o Paulistão... a semana não tem jogo de Libertadores
para os times brasileiros.
Para os brasileiros, isso, só para dizer que Corinthians e São Paulo jogam pelo Paulistão. O Corinthians recebe em Itaquera o São Bernardo, enquanto o São Paulo recebe na quinta-feira no Morumbi o São Bento.
Nossa. Antes de falar, se eu não posso falar desse jogo, mas outra coisa.
Outra.
Por exemplo, os clubes pedem e fazem uma campanha, todo mundo fala sobre a volta da família ao estádio. Qual família consegue pagar os ingressos de 2 jogos por mês? Pela junta dos estádios 2 vezes por mês.
Essa é a maior farsa.
Cascata.
A família nunca foi tanto ao estádio quanto nos anos 2000. E agora, depois de 2000, depois das arenas para a Copa do Mundo, até elas estão deixando de ir.
Não tem como pagar o ingresso.
Vai quem consegue pagar via cartão de crédito um plano de sócio-torcedor.
Leandro e a mim, viciado em álcool em gel.
Eu vou usar esse negócio aqui também.
É uma loucura.
Isso é...
Daqui a pouco tem o merchan do álcool em gel
aqui. Isso é essencial.
Seguir falando de Paulistão, falar do jogo do Palmeiras e também das últimas do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Bragantino por 1-0, jogando em casa no final de semana. Mais um jogo com bom público, como vencendo com o imposto, o programa de sócio-torcedor da diretoria do Palmeiras. Quase 30 mil pessoas, ou 30 mil e alguma coisinha, né?
30 mil.
Bom público. Num dia de muita chuva.
Claro, um jogo desse excelente, claro. Não é bom? Excelente.
Elas entraram, terminaram de entrar só no fim do primeiro tempo, porque o estádio padrão FIFA precisa obedecer o padrão PM de acesso. Sim, entraram até os 45 do primeiro tempo. Eu mesmo entrei aos 15 do primeiro tempo. Mas, de fato... 30 mil pessoas em algum momento estiveram dentro do estádio.
E o Palmeiras, Leandro Amin, você que esteve na chuvosa Pompeia no sábado.
O Palmeiras fez um jogo difícil de você analisar por causa do gramado.
Não me conformo com o Rafael Marques, tá? Eu não me conformo que esse cidadão voltou pro Palmeiras.
Tá, no meio da semana o Palmeiras fez um jogo com um gramado muito pesado, que ficou difícil de analisar, mas um dos destaques foi o Leandro Pereira. Ele entrou no lugar do Cristaldo, que tecnicamente... limitado, né? O Leandro Pereira é melhor, é superior a ele tecnicamente, participou de 2 gols, ganhou titularidade no jogo de sábado porque o Oswaldinho optou por descansar o time que jogou na Bahia. e pode não ter aproveitado muito bem o Leandro Pereira essa chance que ele teve de mostrar mais trabalho. Mas o passe do gol foi dele, né? Um passe de costas, né? Praticamente de calcanhar ali, que abriu o caminho para o gol do Palmeiras, o gol marcado pelo Rafael Marques. Você vê, né? Palmeiras 1-0, Corinthians 1-0. Os dois gols saíram de arremesso lateral. Foram jogados de arremesso lateral para um pivô que domina e toca para pro meio da zaga. Mostra um pouco da
carência.
Digamos assim, da fortuna criativa que nós temos nesse Campeonato Paulista até o momento. Sobre o jogo, a gente tem que realmente pensar, porque, assim, eu não vi o jogo do Santos no domingo contra o Botafogo, mas
ouvi
pelo pessoal, pela CBN, CBN São Paulo, e
a rádio que toca a notícia.
E os comentaristas da dita cuja estavam mais ou menos como eu estava um dia antes vendo o Bragantino jogar, se questionando se vale a pena um time juntar 25 marmanjos e mais uma comissão técnica, médica, física.
Gatorade, pozinho.
Gasta tanto Gatorade, gasolina para o estádio para não jogar, né? O Bragantino não jogou, tomou 1-0 e continuou não jogando, apostando de repente, porventura, podia acontecer de um contra-ataque e sair um gol. Pô, mas será que vale a pena você fazer uma hora e meia, na verdade uma semana de um trabalho, depois uma hora e meia de jogo?
Pra nada?
Pra nada, né? Quer dizer, você não entrega nada. As pessoas foram embora do estádio, ou quem viu pela TV desligou a TV. É triste, triste. É um espetáculo triste. É uma indolência criativa, uma indolência plena mesmo. O Bragantino não quis jogar futebol. E o Botafogo fez a mesma coisa contra o Santos na Vila Belmiro no domingo. Conclusão, né? Conclusão.
Dois pontos.
O Palmeiras fez o gol que tinha que fazer, sem pressionar muito. Teve momentos no primeiro tempo que tinha... Momentos não, 30, 35 do primeiro tempo, tinha 70% de posse de bola.
E pouquíssimo chutes em gol.
Pouquíssimo chutes em gol. Não existia velocidade para fazer a triangulação, não havia espaço porque o Bragantino não dava.
Mas reservas, né, Leandro? Vamos levar isso em consideração.
Ah, mas considerando que a concorrência tá boa, que o cara tem que entrar para conseguir uma vaga, que tinha jogo contra o Santos quarta-feira.
Eu acho que tem duas coisas positivas desse jogo do Palmeiras, assim. Primeiro, o Vitor Luiz, mais uma vez, mostrando que tem que brigar por uma posição titular e merece mais chances. E o Gabriel Jesus, que pra mim foi colocado fora de posição. Eu teria tirado...
Jogou aberto, né?
O Rafael Marques e teria colocado o Gabriel, mantido o Leandro, porque é um cara que, de frente, eu não conheço também o jogador, e pouco na base, vi agora. Os números são bons, vamos ver como é que ele se lida com o futebol profissional. Mas em termos de movimentação, iniciativa, sabe usar o corpo,
acertou,
vai pra cima.
As coisas que tentou, né? Tá de bem com a vida,
vai,
parece,
o jeito,
né?
Que domina a bola, tem ali uma coisa um pouco diferente, assim. Eu não sei se tá abusado e tá dando certo, porque é jogo contra um time menor e ruim, como chamou a atenção o Leandro, mas quando pega a bola, tem o drible, tem uma coisa que tá faltando ao Palmeiras. Agora, é um jogador dali, né? Você precisa... Se você não for dar chance pra esse jogador mais vezes no campeonato estadual, quanto o time pequeno, você vai dar quando? Tem que botar pra jogar agora.
Claro, e não entra na minha cabeça que precise poupar, esperar, ponderar, colocar aos poucos o Gabriel.
João Pedro também teve uma partida interessante.
O João Pedro, assim como o Natan e o Vitor Luiz, o João Pedro foi titular, mas o Vitor Luiz e o Natan, eles foram dormir de sábado para domingo, ou de sexta para sábado, sabendo que nem no banco eles são, né?
O Vitor entrou com 7 minutos porque o Gabriel machucou, né?
Exato, eles são reservas do reserva, sabe? Então é duro.
O Vitor Luiz fez jogada individual, chamou falta na entrada da
fazer,
área.
E fazer o que fez no ano passado, pegar a bucha do jeito que pegou. E aí é o paradoxo, né? Porque a torcida aplaudiu tanto a entrada do garoto, o primeiro jogo dele na temporada, mas... O que o Palmeiras está testando tanto o Maicon Leite que não pode testar o Gabriel, né?
Ah, isso eu não entendo.
Por quê, né? Então, sei lá, eu acho legal mesmo proteger o jovem, colocar aos poucos,
mas seria o quê se ele jogasse mal?
Em casa, no sábado, num jogo perdido contra o Bragantino, eu não vejo mais motivo maior para colocar o Maicon Leite do que para colocar o Gabriel. De toda forma, foi uma chance de ver o Leandro Pereira, uma chance de ver o Zé Roberto iniciando um jogo de meio campista, né?
Razoável só, né?
Foi discreto, até porque estava encaixotado ali, praticamente não teve espaço para fazer nada. E é isso, é um daqueles jogos que você assistiu, o jogo acabou e pareceu que não aconteceu, né? Parece que não foi jogo.
passar algumas aqui do Palmeiras. A primeira é a alteração do jogo do dia 15 de março, no próximo final de semana.
Horário romântico agora, do passado.
Às 11 da manhã, em razão dos protestos contra o governo Dilma Rousseff, o jogo que seria às 16 passa para as 11, no mesmo local.
Você está falando sério?
Estou falando sério.
Você não sabia disso, Chico?
A polícia... Não, isso aí agora.
Antigamente tinha jogo 11 da manhã no Campeonato Paulista, no outro tempo.
Eu me lembro que tinha jogo
a polícia no disse que vai, às 11 da manhã, vai ter trabalho à tarde, com manifestação.
Não por causa de uma manifestação.
Desafiou o Galo às 9 da manhã no CMTC Clube.
A linguiça mordeu o cachorro, Chico.
Qual foi a última vez, vocês lembram, que o Palmeiras jogou nesse horário?
Jogou de manhã?
Olha, eu lembro de um jogo que foi... Mas não deve ter sido a última. Lembra quando o Argel se arrebentou nas placas?
Sim. Foi de manhã esse jogo.
Foi contra a Portuguesa, né?
Que é o último Campeonato Paulista com jogo de manhã.
Esse
de
jogo
grande,
foi de manhã, então. Esse jogo eu lembro que foi de manhã.
E eu lembro que em alguns jogos da Copa João Avelange, o Corinthians também tinha jogado de manhã.
Acho que sim.
Então, mas estava em desuso isso para o trio de
15
ferro,
anos,
né?
Aí,
o
pelo
São
menos,
Paulo, eu não me lembro a última vez que São Paulo jogou de manhã. Faz tempo.
Muito tempo.
O time pega o Santos quarta-feira às 10 da noite na Vila Belmiro. Treinou hoje já com a escalação principal. Gabriel, Arouca, Alione, Robinho, Dudu, Cristaldo. É os seis homens ali do meio pra frente que já são a espinha aí do Oswaldo e devem jogar o clássico.
Duas curiosidades pra semana. A primeira é a recepção ao Arouca e ao Aranha na quarta-feira, né? Vamos ver como é que a Vila Belmiro...
Se o Aranha for pro banco, né?
Se as pessoas na Vila Belmiro vão receber os, entre aspas, desertores... E já que a gente já acabou de falar sobre a boa média de público da torcida do Palmeiras, um domingo de manhã é mais um teste, né? Se um sábado à noite com chuva deu 30 mil, vamos ver se num domingo de manhã se a torcida do Palmeiras consegue manter a média. O Campeonato Paulista tem sido isso, né? A gente tem que caçar algum elemento legal, assim, para falar, puxa, estou curioso, tá? Porque o jogo... Eu estou muito decepcionado com o que eu vi do Bragantino. Eu vi Bragantinos... Muito bons, né, Chico Malta? Aquele Bragantino de Franklin, Evair, Alberto. Mauro Silva,
Gilbaiano.
Posso voltar ao São Paulo, Paulo Júnior? Você que é o nosso maestro.
Você pode ficar num looping eterno.
Você é o dono da rádio.
Eu queria que o Vitor Biner...
Se você não puder voltar para o assunto, a gente desiste. Você mandar aqui, o programa muda. A gente começa a falar de...
Você quer falar mais quanto tempo, Vitor Biner?
A gente quer falar de que você quer. Você quer que a gente fale do quê?
Eu quero que você responda essa pergunta aqui.
Sim, senhor.
Isso não é uma pergunta, é uma afirmação.
Sim, senhor.
Cartola Tricolor diz que Morumbi não se encheria nem com portões abertos.
Uma bobagem.
Fogo amigo.
Um babaca.
Uma bobagem.
Podia abrir o portão da casa dele.
É tão bobagem isso que há dois anos atrás, quando a diretoria baixou o preço do ingresso para contar com o apoio do torcedor no momento mais difícil do clube nos últimos anos, a torcida mostrou que comparece nos momentos difíceis.
O São Paulo teve média de público, ficou 300, 400 pessoas por jogo abaixo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, a segunda média do campeonato.
Então o que afasta mesmo o torcedor é o preço do ingresso.
Setor amarelo no deserto questão. Ontem, por exemplo.
A R$60 para um clássico que, bem na verdade, não vale nada... E pensando que vai ter uma Libertadores, que foi justamente o raciocínio que o Muricy fez, se a Libertadores vai estar 120, o cara vai gastar 60 no clássico?
Pois é.
Porque estão tentando forçar o torcedor a virar sócio a qualquer forma.
Aliás, para ser sócio torcedor, me disseram que você tem que se inscrever num não sei que lugar lá, uma empresa, baixar não sei que tipo de coisa... Eles colocam todo tipo de empecilho, desde o valor, a logística, a chegada no estádio, a falta de catraca, a falta de funcionário depois da mudança de empresa.
Não
dá pra ter fila, né? Não me conformo com
e
fila.
E o amigo Ricardo Ribeiro, que é ouvinte aqui da rádio também, ele fez um levantamento contando com as mensalidades de janeiro até o começo de março agora. O sócio-torcedor, que foi em todos os jogos, pagou R$172,50, contando também com as taxas de inconveniência.
Por mês?
Não, 172 o pacote todo.
Nesse um mês e
todos os jogos de mandante do São Paulo no Campeonato Paulista. Enquanto que o não sócio pagou 176, ou seja, uma diferença de R$3,50.
Mais uma vez, gênios.
O R$3,50 que é o preço da passagem.
Ah, genial. A administração do São Paulo hoje em dia é uma coisa...
Ótimo.
Não, tem que criar uma nova confusão para tirar o foco e...
É aquilo que eu tava falando, Vitor. A diretoria do São Paulo tá conseguindo fazer um ambiente horrível com um time que foi caramba, vice-campeão brasileiro e semifinalista da Liga da Copa Sul-Americana.
Era acrescentar uma coisinha aqui, outra ali, aumentar um pouquinho só, o leque da parte tática.
E eles conseguiram transformar o São Paulo no que está tá sendo... Que ano, hein?
A direção de São Paulo lembra hoje... A do futebol nem tanto. Fora do futebol lembra hoje o que há de pior na direção do Palmeiras nos últimos tempos.
Pois é.
Eu tô com o Palmeiras. Mais uma de Palmeiras aqui pra fechar. Homenagem pro Alex. Vai sair um jogo aí, Amigos do Alex contra Palmeiras, campeão da Libertadores 99, dia 28 de março, às 9 da noite.
O Alex não tinha amigos nesse time?
Pois é, eu também não entendi. Mas diz aqui a notícia da ESPN.
Olha, do... não dá ideia que sai na capa de alguns
jornais aí. Trabalha agora, Edmundo convidado, Djalmin, Evair, aquela coisa toda. E vai ter uma pelada aí pro Alex.
Será que vai vir algum
jogar pela última
convidar
vez?
Autônomos?
Se bobear, vai... Entendi. Vai vir torcedor de Istambul pra cá pra ver esse jogo.
Ah, não duvido.
Mas teve clássico no final de semana, né?
Teve clássico.
Baita clássico.
E teve jogo de basquete hoje entre Fenerbahçe e Galatasaray, vencido pelo Galatasaray.
Mas daí é a torcida Dick única. Né? Até no futebol agora tá com torcida única na Turquia, né?
Dick Kilt.
Bom, se fala que aqui tem problema com violência, ali é...
Vá.
Santos e Palmeiras na quarta-feira. Falar do Santos, então, que venceu por 3-0 o Botafogo no estádio Santa Cruz. O Ricardo Oliveira deu uma desencantada ali, marcou os gols. O Santos não teve o Robinho...
O Ricardo Oliveira é aquele Ricardo Oliveira.
É o Santos 2004, né? Agora tá vendo o Singer.
Elano, Renato,
Ricardo Oliveira, Robinho. Paulo Almeida não jogou. O Alberto tava no DM.
E o Maurinho.
E o Maurinho. Esses dias não, faz uns 5 anos. Eu vi o Maurinho na Rua Angélica tomando uma Coca-Cola.
O Maurinho morava. Eu não vou falar a rua lá. Era lá isso, na parte de cima da Angélica?
Na parte... quase paulista.
Intermediária. Eu sei onde ele morava. Morava lá e lá em cima. Quase na Paulista, um pouco pra baixo, lá numa rua que cruza desde Augusta.
Muito gente boa, o Maurinho.
Sempre foi gente boa.
Muito gente boa. Fez
inclusive, numa academia lá.
Por que mais?
Não adiantou, né? Porque era bom jogador, mas o joelho...
Ele pedia pizza de sábado ou de sexta?
Aí já não sei.
O Santos jogou com o Ricardo Oliveira e Gabriel no ataque... o Thiago Ribeiro entrou no lugar do Gabriel. Gabriel que foi alvo aí da saída do Enderson. E... muitos disseram que o Enderson não tratava bem a base, ficava dando alfinetada, dizendo que o jogador estava se achando muito.
É bom lembrar que quando o Enderson chegou, e eu vou citar de novo a CBN hoje aqui no programa.
Você não tem a vinheta?
Não tem. O Super Deva, né, Vitor Bini?
Monstro.
Fez um desabafo em seu microfone, no seu dial, falando sobre a demissão do técnico do Santos e a chegada do Enderson, que tinha relação, segundo ele, com a necessidade de escalar o Damião. Era preciso escalar o Damião, e como o Damião foi pro banco, caiu o técnico e chegou o novo técnico, o Damião virou titular de novo. Me parece ter acontecido a mesma coisa agora. Pelo menos é o que as pessoas estão falando, né? Não existe nenhuma apuração, não falei com ninguém no Santos, mas caiu o técnico e tá aí o Gabriel de titular no jogo seguinte.
Falando em CBN, tem o Paulo Massini que manda um abraço
outro
a
monstro.
Todos aqui.
Grande
e
abraço.
Que tá convidado a um dia a conhecer a rádio.
E só falando
Paulo
sobre...
Paulo Massini é estrela.
E só falando tudo sobre bem. O caso do Enderson.
Enderson.
Fica essa pergunta, né? Principalmente os ex-jogadores muito corporativistas tentam defender os colegas que atuam, falando que não tem nada disso. O jogador não derruba técnico. Imagina, somos profissionais. Mano, não existem maus profissionais. O caso Santos, isso fica explícito, né? Os caras comemoram a demissão do técnico pelo WhatsApp.
E depois da entrevista negando.
E basta ver a mudança no estado de espírito do Santos contra o Botafogo ontem no horário cativo do Santos na TV, 6h30 do domingo.
Que coisa o Santos, né? Sempre na TV, 6h30. O próximo técnico pode ser o Dorival?
É a pergunta do Ezequias PR, falando quais são os nomes cotados, né, para assumir o
Pelo que
o
eu
Santos.
Ouvi e não chequei...
Nas Alamedas de Higienópolis?
Não, foi no rádio. Se não me engano, do Calil, quem conhece o Santos. Se não me engano, foi o Calil que disse, se eu tiver errado, me perdoe. Eu acho que tem um teto salarial de 200 ou 250 mil reais.
É uma disposição de pagar no máximo 200.
Para mim não dá, para mim não dá.
Que torna impeditivo contratar diversos técnicos de ponta, vai ter que apostar em alguém.
Quem é um assim, técnico de ponta hoje?
Não, a ponta foi o Abel Braga.
É, eu acho que é o único nome.
Mas que tipo
sobra
de ponta é essa?
Ponta esquerda, direita?
Não, assim, você confia no Abel Braga pra assumir um time assim? Você fala, puta, o Santos do Abel.
Não acho nada demais. Acho
consegue
um
imaginar
bom, mas nada demais.
É, eu também não vejo tudo isso.
O Abel que também enfrentou um grande problema com os medalhões do Inter, né?
Pois é.
Também não conseguiu controlar.
Não só o Abel, né?
É, não conseguiu controlar aquele vestiário que é dominado pelo D'Alessandro, principalmente.
Dale.
É, então imaginaria que não teria vida fácil ali na Vila Belmiro.
Robson de Souza, que voltou à seleção brasileira. É, foi uma semana meio retrô, né? Gols de Ricardo Oliveira, volta mata-mata, Robinho na seleção, Felipe Melo observado. O Dunga falou que o Liverpool joga em duas linhas de quatro.
Não, sensacional, né?
Não, é muito retrô, né? A vida é muito louco, cara, né?
O Liverpool hoje...
É tipo a pedra tá descendo
o
morro.
Três zagueiros, um monte de jogo.
O Liverpool conseguiu achar uma forma de jogar hoje que se chama anti-linhas de quatro. É a última coisa, não tem nenhuma linha de quatro e nenhuma parte do campo nos jogos do time do Liverpool.
Tá quase igual o 3-4-3 mágico do autônomo.
Mas o 3-4-3 pelo menos tem 4, 3-4, o Liverpool não tem, esse não tem 4, em nenhum lugar do campo tem 4, não tem nenhum 4.
Passar rapidinho pelo campeonato carioca, novidade, os 4 grandes na frente, Vasco 20, Botafogo 19, Fluminense 18, Flamengo 17, seguidinho, Madureira tem 17 também da busca uma vaga.
Madugega.
Flamengo fez 2-0 no Friburguense, o Vasco 1-0 no Bom Sucesso. E o clássico, Fluminense 3, Botafogo 1.
Você viu o gol do Vasco contra o Bom Sucesso?
Eu vi.
Você viu aquele pênalti?
Eu vi aquele pênalti.
Que coisa, hein?
Que loucura.
Quem realmente mesmo viu aquele pênalti?
Que loucura.
Não, é muito estranho.
É muito estranho.
É muito estranho.
É a semana retrô mesmo, só faltou aparecer o Dorival. O Dorival não, o Eurico, né? Atrás do gol lá.
Não. Só faltou isso. Só faltou isso, é verdade.
E o...
Aquele jogo do Paraná.
O charuto.
Fluminense ganhou do Botafogo por 3-1. É, como o Vitor disse no começo, o jogo com muitas chances de gols. É fácil de notar ali pelos melhores momentos, já dá pra sacar. E um belo gol do Fred, né?
O Fred.
Recebeu um balão, dominou com categoria, conseguiu... Você vê, por mais que se pressione o cara, dá pra sacar uma certa diferença, né?
Tecnicamente?
Para na frente do Jefferson, faz de esquerda o gol.
Mas não tem dúvida disso, aí ninguém tem dúvida, eu acho.
Quantos jogadores na frente do Jefferson chuta com o pé ruim? Neymar?
É verdade. Danilo.
Zidanilo?
Danilo.
Muita tranquilidade mesmo, o Fred fez um bonito gol. Mas vale lembrar, para quem não acompanhou o jogo...
Eu achei que as palmas fossem só pro Danilo.
Mas é
pro Danilo.
Ah, tá.
Citado, ele já vai. Seguir com os estaduais, teve clássico...
Mais uma coisa do clássico do Rio de Janeiro.
Diga.
Você viu que venderam comida velha?
Eu vi. Que absurdo, hein?
Que isso, sério? Salsicha velha, não sei o que mais velho. Aí foi um órgão... Tô sem internet aqui, não teria que olhar pra saber. E autuou. Lá dentro do Maracanã, porque estavam vendendo comida velha. Comida que não tá vencida. Quer dizer, devem cobrar um cachorro-quente o valor de não sei quanto, que deve ser uma fortuna um cachorro-quente no estádio, hoje em dia, numa arena neomoderna, ultra padrão, mega FIFA.
No Palmeiras é 8. R$10 a gente dá um sachê de ketchup, de mostarda e um pouco de batata frita.
Você assistia a Grande Família, Vitor Bina?
Não assistia constantemente, mas...
O Lineu, sabe o Lineu?
Monstro.
Monstro. Ele era torcedor do Fluminense e trabalhava como vigilante sanitário. Será que ele estava no Maracanã assistindo o seu Flu?
Monstro!
É que ele é funcionário público, né? Hoje tá tudo privatizado ali, não deve ter muito acesso.
E aquele Gerson parece que vai ser bom jogador, né?
Bom jogador.
Me chamou a atenção que a jogada que ele faz, o gol, ele entra na área...
Ele segurando o zagueiro com malandragem para jogador de 17
anos. E ele é muito puxado pela camisa, então. Se tem uma cabeça um pouquinho mais acomodada, cairia, né? Pediria cartão.
Se fosse Valdívia...
Se fosse o Valdívia, ele machucava no pico.
Luiz Fabiano?
O Luiz Fabiano? Ia reclamar com o juiz.
Parava fora da área, caía e pedia dentro.
E tomava amarelo.
Sensacional.
Aliás, o juiz podia ter expulsado o Ganso pelo aplauso. Fala só pra lembrar.
É.
Reclama, hein, o Ganso?
Se jogasse o quanto reclama.
Tá no manhaca. É parceiro de quarto do Luiz Fabiano? Mas falando sério, ele não era essa nhaca. Não sei o que aconteceu com o Ganso.
Acho que estão cobrando...
Quando o jogador vai ficando mais velho, você entende ele começar a ficar mais incomodado, o físico já não ajuda, parece que o juiz está contra ele o tempo todo. Agora o Ganso começou cedo, né?
O Paulo falando sobre Ranzinza,
O Ganso começou cedo.
Hoje me veio uma coisa, me veio uma reflexão rápida.
Que horas?
Quando acabou o programa da Fox, foi o outro convidado foi o Gustavo Zupac, que é repórter da Rádio Globo, amigo nosso também. E
parece o Jap Stam da Holanda.
Ele é parecido com o Benjamin Bach,
mas
sem o implante e sem tingir o cabelo.
Benjamin Bach parece com o Luciano Huck.
Não parece,
Luciano. Parece o fantasma do Ghost.
Apesar do nariz. Então, aí ele acabou o programa, a gente tava discutindo rapidamente lá fora do ar o negócio do Ganso. Aí ele virou o Gustavo Zupac e vira e fala assim: não, mas o Ganso joga muito menos que o Ricardinho. Aí na hora, eu me lembrei do começo da carreira, quando o Magro, Dr. Sócrates, elogiava tanto o Ganso, porque ele tinha muitos momentos que lembrava o Magrão, naquele Campeonato Paulista, quando ganhou do Santo André. Tanto que tem uma das jogadas de gol na final, eu tava escrevendo sobre o jogo em casa, pro UOL, e quando ele faz uma jogada, eu liguei pro Magro. Eu nunca fazia isso, assim. Eu falei: olha, Magro, impressionante, assim, porque eu achei até meio emocionante a jogada, sabe? A relação que ele
jogava
tinha
com o jogo. Jogava muito mesmo nessa época.
Passados 4 para 5 anos, estão falando que ele é pior que o Ricardinho, que jogou muito bem no Corinthians.
Muito?
Tá? Muito bem no Corinthians. Louco. Mas quer dizer, de Sócrates para Ricardinho, vai descer mais ainda?
Vai terminar o Rodrigo Fabri? O novo Rodrigo Fabri, será?
Novo Jackson?
Até onde vai isso? Vai voltar pra cima? Não sei, depende dele, isso que é o pior. Não depende dele. Ele joga no time que tem um dos melhores elencos
do
país.
Eu acho, Vitor, que quanto mais passa o tempo, mais fica difícil de ele voltar àquele futebol de que você tá falando aí. Cada vez mais difícil.
Tinha que ter evoluído, não é nem voltar.
Mas eu também acho que tem. Ele faz parte de uma casta aí de jogador que nunca tem problema, né? Nunca. O problema sempre são os outros, sempre. É sempre alguma coisa externa.
Tem que ser servido.
Se tudo der errado na carreira dele, ele vai falar que aos 20 a operação que ele fez no joelho que é a culpada. Entendeu? Sempre vai ter uma desculpa.
Que a saída do Santos foi conturbada.
Sempre vai ter uma desculpa.
E que no São Paulo o Rogério estava parando.
Com o perdão do trocadilho, ele sempre está buscando uma muleta, né?
Quando na verdade o que acontece com o Ganso é que ele não cede. Ele não faz nada que não seja aquilo que ele acredita que ele faz de melhor. Quando nada na vida é assim, né? Você tem que
fazer concessão.
Ele tá lá pra fazer o time ganhar. Exato. Ele não tá lá pra ser o cara da criação. Ele tá pra fazer o time ganhar. Sendo o cara da criação, não.
Eu tô qualquer com o jogador. Tô com o Ganso. Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético.
Atlético e Cruzeiro.
Um gol surreal do Rafael Carioca. Com o Fábio patético, não conseguiu tirar a bola da área. Atlético. Um lance tosquíssimo.
Que gol, hein?
Todo goleiro erra.
Gol do Atlético. Ah, tudo bem. Todo goleiro é tosco, então.
Não, todo jogador erra.
Todo jogador
erra. Todo jornalista erra.
Também, então. Sou mais aqui,
mas foi o goleiro. Meu Leandro passa esse álcool de 20 e 20 minutos. Eu sei o que tá acontecendo, cara.
E Leandro Damião empatou.
O pobre.
O miserável,
The poor Damian.
Fez ali o pivô, venceu o goleiro Vitor. Jogo 1-1. O Cruzeiro tem 14 pontos no campeonato, o Atlético tem 13.
Atlético.
O que eu vi de hoje, o que eu li hoje e vi dos comentários de quem fez o jogo na Sport TV, esse tipo
de
coisa.
Foi um ruim, né?
Não, é que o esperava-se mais do Cruzeiro, né?
Tá remontando meio de campo.
Jogando em casa, né? Não vem muito bem na Libertadores, que esperava-se que, pelo menos diante do rival, tivesse um pouquinho mais de motivação, mas acabou no mesmo erro, né? O meio de campo muito pouco criativo, o time parece que não engrena, né? Ainda não achou um jeito de chegar na área com as mudanças dos jogadores.
Ele tá jogando com o Williams e o Henrique de volante, né? E antes os dois podiam sair pro jogo.
Fraco o Henrique, né?
Então, o Henrique, não acho fraco, mas não acho tudo isso. O Williams, eu gosto do Williams na marcação, mas acho que a distribuição de bola não é grande, na grande coisa. Na frente,
e o de Arrascaeta?
Então, eu gosto, mas é um jogador jovem também que precisa se firmar.
Foi convocado hoje pelo Maestro Tabárez para a próxima data FIFA.
E ainda com o William, aquele ex-Corinthians, e o Marquinhos do lado, quer dizer, não tem mais, por exemplo, que nem o Ricardo Goulart tinha o Everton Ribeiro para fazer uma tabela, e os dois ali em fase muito boa, e o Lucas Silva crescendo, perdeu o pilar do time, né? Quem protege a zaga, quem cria, quem puxa o contra-ataque, tudo isso muito bem executado, quanto o Atlético cheio de lesões. O Atlético vive esse momento meio de São Paulo, né? Nesse começo de temporada ali, depois de perder dois jogos da Libertadores, vai ter os dois confrontos agora contra o seu adversário mais difícil do grupo. Não tem nenhum ponto, quer dizer, mais ameaçado de ficar fora.
Cheio de problemas fase, também,
cheio
o time,
de problemas,
né? Jogou
perdeu o Tardelli ali, ia sentir um pouco de qualquer jeito, mesmo tendo contratado alguns jogadores interessantes.
Cheio de
problemas. Não dá pra esperar um grande clássico, mas lá é compreensível. É o que o Leandro falou. O clássico de Minas Gerais, você tem dois times com muitas mudanças. E se acertando. Aqui em São Paulo, era continuidade praticamente. E aqui tem um se acertando quando devia estar continuando.
Olha, eu entrei em depressão aqui.
Agora?
É.
Mais uma vez?
É assim, rápido. Caiu no meu colo aqui o Twitter do Paulo Rossi, campeone del mundo 82, e o filho de uma pi... Tem aqui como... Olha só o e-mail desse maldito. business@topplayercommunication.com.
Qual o problema?
Nenhum problema.
Depois do...
Era isso, eu tava esperando uma notícia ruim.
Que já... Do Minutão Chico Malta, a gente já tem que terminar... Não deu para falar de Champions. Rapidinho, então, só um giro aí na situação. Real Madrid já fez 2-0 fora de casa, joga amanhã contra o Schalke. E Basel e Porto foi 1-1, amanhã tem a volta.
Legal.
Nada?
Não. Acho que o Porto, apesar de ter pressionado muito... O Basel, ano passado, terminou bem a temporada com o Porto nesse último jogo, apesar do empate... Em casa eu não gostei tanto do jogo, agora é uma partida Porto favorito, mas pode ter alguma chance de zebra. Lá o Real Madrid, mesmo na crise, aí não tem muito como deixar de se classificar contra o Schalke.
E no dia seguinte, quarta-feira, jogos, os dois bem abertos, né? Foram empates nas partidas de ida. Chelsea PSG, Bayern Shakhtar.
Aí tem dois, eu acho que o Chelsea entra como favorito. E o Bayern não tem nem o que falar, né?
Vai dar Schalke, vai dar Shakhtar.
Favorito, você acha?
Vai
dar equilibrado Shakhtar.
Chelsea, pelo primeiro jogo, acho que sim.
Vai dar Shakhtar, pronto.
O fã-clube Vitor Brinner pergunta se você ainda acha que o Casimiro é o novo Falcão.
Ele nunca é bom jogador. Nunca falei isso, nunca achei, porém,
ele vai jogar.
Não nego, ele é bom. Se o São Paulo tivesse um pouquinho mais de paciência e trato para lidar com o Casimiro, ele seria titular do São Paulo hoje, sem nenhuma dificuldade, joga no lugar do Denilson com o pé nas costas.
Sensacional.
Tá, Paulo,
oi.
Posso aqui falar um pouco dessa semana aqui?
Diz a sua semana.
Você pede autorização para falar no seu.
Se despede que estamos no estouro.
Tá bom, então vamos lá.
Recebeu uma ordem.
Temos Som das Torcidas do Bordeaux, com uma tradução meio que simultânea durante o programa. O convidado foi o Donald, um amigo simpático de Paulo Júnior, torcedor fanático do Bordeaux.
Como é o nome dele?
Donald,
ele é descendente irlandês, só que... Nascido na França, enfim.
Bela Suíça, que ele
e morou em Bordeaux e torcedor fanático do Bordeaux, do Ultramarinho.
Entende vinho?
Não entende vinho. Como irlandês, entende cerveja. Tá. E teremos amanhã o aniversário aqui, em loco, de Kid Vinil. Kid
Sensacional.
Vinil vai festejar seu aniversário aqui no programa do Thunder.
Eu
Thunder
sou boy. Radio Show.
Bolo de nozes.
Bolo de nozes. E... Acordo sexta-feira, agora é com o Matias Pinto. Ele me contou uma história hoje. Vitor Binner, escuta só essa história que Matias vai trazer sexta-feira. O padre torcedor do Racing chegou a ser preso.
20 segundos, Matias.
Por favor, Matias.
20 segundos. Essa aí foi graças à colaboração do nosso Léo Ferro, que tem contato com o padre Juan Gabriel Arias, da paróquia de Barracas, no sul de Buenos Aires, mas que agora está em Moçambique. O padre racinguista, que já foi preso junto com a Barra Brava do Racing.
Não é possível isso.
Na semifinal da Libertadores 97, pintou as paredes da paróquia de azul celeste e é grande amigo do Papa Francisco.
Vitor Birner, boa noite, tchau.
Tchau, grande abraço a todos. Leandro, Paulo, Chico, noite. Matias, amigos das ouvintes da Central 3.
Leandro e a mim,
não tem
adeus.
Troféu falafel?
Adeus, hoje estourou.
Adeus, até a próxima. E o troféu falafel, eu tenho certeza que você vai dar para Feijão. Belo jogo ontem, apesar da derrota. Grande abraço.
Você fica agora com o Estação Basquete, tudo sobre NBB, NBA, LNB, NBB, NBA, todos os jogos
todos os N's.
Da bola laranja, Leandro e Amin, troca de roupa e volta pro basquete. Que versatilidade, hein, Leandro e Amin?
É, coisa de louco.
O Titulares volta na segunda-feira que vem, às 8 da noite, você ouve sempre Central 3.com.br e até a semana que vem.